Gênesis 32, de 4 a 30. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir se lhe não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Agora, Espírito Santo, esta palavra foi aqui colocada por ti, segundo a ordem do Pai, e para a glória do Filho, do Senhor Jesus. Esta palavra faz, esta palavra prevalece, esta palavra prospera. E nós te agradecemos, porque fazes essa obra. Em nome de Jesus. Amém. De Jacó, temos uma grande história. Mesmo antes do seu nascimento, porque ele viria a ser gêmeo com o seu irmão Esaú, já se dissera antes que eles nascessem que o maior serviria o menor. Está lá escrito. E a palavra em Romanos nos diz ali, no capítulo 9, os versos 11 a 13. Diz aí a palavra que o menor seria servido pelo maior. Eu quero pedir a vossa atenção para um fato. Está dito aí que Jacó seria salvo e Esaú servido? Não. A profecia consta de que o maior servirá o menor. Aí não há predestinação para céu nem para inferno. Vamos ver o texto.
E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse, não por obra, mas por aquele que chama. Já lhe fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú.
A palavra nos mostra, então, que Jacó seria servido pelo seu irmão Esaú. Segundo a tradição de família, o primogênito seria servido pelos menores. Mas aqui a profecia veio predizendo que o Jacó ia ser servido pelos seus irmãos, o primogênito. E agora, eu quero lembrar de uma passagem em Gênesis capítulo 12, versículo 3, onde a palavra de Deus fala da bênção da salvação. Esta é profecia. Esta é predição. Gênesis 12, 3. Eu preciso deste texto lido, porque está aí a profecia com relação à salvação. Esta não é alguém servindo alguém, mas é a bênção para todas as famílias da terra. E diz o texto, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas quantas? Quantas? Todas ou quais? O quê? Todas as famílias da terra. Eu pergunto, quem aqui não faz parte de uma família? Logo, todos estão envolvidos nesta profecia, nesta predição da parte do Senhor, a que Deus faz falando a Abraão. Em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. E o Senhor disse certa vez a Jacó esta mesma profecia, declarando que na sua semente, na sua descendência, serão abençoadas todas as nações da terra. E agora, voltando para o caso de Jacó, nós temos aqui, de sua vida, um resumo. Primeiro, ele, sendo neto de Abraão, herdeiro da promessa, era um enganador profissional. Um dia ele fez um negócio com o irmão dele. É por isso que é preciso tomar cuidado com essa história de glutonaria. Esaú voltava da caçada, estava com fome, e quando chegou na hora da refeição em casa, lá estava o Jacó com um guisado de lentilha. De certo tinha levado colorau, estava vermelho, guisado estava, e o pobre de Esaú não aguentava aquele guisado ali à frente. E então ele disse, eu estou morrendo de fome, eu quero comer isso aqui. Perfeitamente, vamos fazer um rolo. O quanto você quer por esse guisado? Eu quero a tua primogenitura. Não a primogenitura, essa você já perdeu. Eu quero o direito da primogenitura. E Esaú vendeu o direito de primogenitura para o Jacó. Um prato de lentilha. Lá no livro de Hebreus, quando se comenta isso, não sei porquê, lá a linguagem é um tanto irônica. Ele vendeu a sua primogenitura por um prato de vianda. Vianda é lavar essa comida suja que se dá para os porcos. Mas o certo é que Jacó fez ali um bom negócio. Depois ele fez outros negócios. Ele teve uma oportunidade em que enganou o seu próprio pai. E aquilo ficou muito triste. Ele fez um guisado e se aproximou do pai. E ele se vestiu de pele de cabra, porque ele tinha que chegar ao pai cego e dizer-lhe, eu sou Esaú, eu não sou Jacó. Fez aí, enganou o pai assim, e do pai ele recebeu as bênçãos de uma maneira suplantadora, como é o sentido da palavra Jacó, que significa suplantador, enganador, tapeador, astuto, malandro. Este homem não pôde mais permanecer na casa paterna e teve que fugir para a terra de origem dos seus avós e foi para Arã e lá tornou-se um sócio de Labão. Não propriamente sócio, mas ele saiu mais rico de lá do que deixou o seu próprio filho. Isso, meus amados, de tanta trapaça. E quando esse Jacó vinha de o seu exílio, da terra do seu filho, vinha de novo para o meio da sua família em Canaã, Isaú havia jurado que onde ele encontrasse com Jacó, como diz o brasileiro, não ia nascer mais capim. E o certo é que Jacó carregava consigo uma cisma muito séria. E quando ele chegou perto do território das fazendas do seu irmão, ele vinha com a sua família, com grande riqueza, com muito gado, com muito carneiro, com muito cabrito, com muito jumento, camelo, muito animal, muita coisa, muita riqueza. E agora o Jacó teria de passar pela fazenda do irmão. Então mandou-lhe um recado. E o recado foi este: o teu irmão Jacó vem chegando aí. E o mesmo portador que foi, voltou, dizendo: e o teu irmão Esaú vem aí com 400 homens. Pronto, acabou. O homem vem armado. O homem não apagou ainda a jura de que eu serei morto no nosso próximo encontro. Parece que vai mesmo prevalecer. E, meus amados, fazer guerra a essa altura contra um homem armado e com 400 homens armados, ele não tinha condição de jeito nenhum. Ele não estava preparado para uma guerra. Ele nunca prestou para brigar o Jacó. Eu não sei se você já notou que todo indivíduo trapaceiro não presta para a briga. Ele é capaz de fazer um negócio com aquele que quer bater nele, sabe? E ainda ganhar mais uma vez em uma parada. É sempre assim. E o Jacó então disse: eu não vou dar para saída. Mas acontece que ele olhava para a sua família, para seus filhos, para a sua descendência toda ali, dizendo: isso aqui vai virar nada agora mesmo, o homem vem aí desesperado, isso vai acabar. E para mim isso não é brincadeira. E, meus amados, o Jacó se achou numa angústia. E eu não quero agora historiar nada mais senão o que aconteceu com ele, o que vinha acontecendo com ele a essa altura, porque esse homem ficou desesperado, ficou angustiado, ficou reduzido a uma humilhação, a um extremo, a um beco sem saída. E nesse desespero, ele fez uma colocação de tal maneira de sua família, de seu servo, de suas fazendas, de tal maneira que ele ficou só num certo determinado lugar. E ele desceu a um vale. Ali embaixo passava o rio Jaboque. E o vale também se chamava o Vale de Jaboque. E a palavra Jaboque significa transbordamento. Significa abundância, fartura. E quando Jacó desceu para aquele vale, e ali com grande angústia, começou a clamar a Deus. Parece que era na viração da tarde. E ele clamou, na sua angústia, até quase o amanhecer. E agora, eu quero dizer aos meus amados, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente na angústia. Você já tem experimentado angústias na sua vida? Eu já. Eu já tenho experimentado várias angústias, muitas delas consideradas definitivamente mortais. Não tinha mais para onde ir. Mas clamando ao Senhor, tudo se renovou. E agora, no Salmo 50, o verso 15, nós temos aqui o clamor na angústia, mas temos aqui a lei do Senhor, tratando conosco e dizendo, é na angústia que vocês me encontram.
Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás.
Deus diz que ele concorda em atender o clamor de uma pessoa angustiada. Muitas vezes, ele não ouve o clamor. Ele disse isso a Moisés acerca do povo de Israel. Ele disse a Moisés, eu tenho visto a angústia dos filhos de Israel no Egito. E tenho ouvido a sua oração e resolvi atender, porque jamais houve alguém que clamasse a Deus na angústia que não fosse atendido. E agora aqui, nós vamos ver mais acontecimentos dessa natureza e referências a esse assunto. Salmo, capítulo 18, versículo 6, trazendo-nos outra vez essa palavra maravilhosa de que na hora da angústia é que estamos em condições de alcançar a bênção.
Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos.
Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Eu sei que muitas vezes nós não sabemos explicar as coisas que estão acontecendo conosco na hora da angústia. Mas quem sabe, você nesta hora poderia aceitar esta palavra de Naum, capítulo 1, verso 3, onde ele ali diz, agora não vai precisar ler porque eu vou citar, o Senhor tem o seu caminho na tormenta. Porque na tormenta todo mundo perde a direção. Na tormenta o piloto perde a noção. Na tormenta o combatente perde o ânimo, perde a orientação. Essa é a hora de confusão. Mas o Senhor não se confunde na tormenta. Ele tem o seu caminho bem sábio ali. E uma das coisas gloriosas nessas horas de angústia, meus amados irmãos, é que Deus disse, eu preciso de você na hora da angústia e eu preciso da angústia em você, porque é nesta hora que eu posso me tornar perceptível à tua alma.
porque eu tenho prometido ser a luz nesta tela escura da angústia da tua vida. Que coisa! Seria que uma pessoa em angústia está rejeitada por Deus e a palavra está dizendo exatamente o contrário. É nessa hora que Deus se aproxima dos atribulados. No 77:2, outra vez.
No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se.
E assim não há consolação senão no Senhor nessas horas de angústia. Muitas vezes uma pessoa angustiada não encontra consolação porque procura se consolar em outros recursos, em outros meios, em outros modos. Mas a angústia é esse extremo onde Deus nos tem colocado com a finalidade de ser Ele unicamente o nosso consolo. E não só consolo, mas socorro. Benefício. Bênção. No Salmo 106, encontramos aqui no verso 44, que Deus não se faz de rogado quando alguém na angústia lhe clama.
Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor.
Ele ouviu o clamor. Agora, meus amados, eu não sei até onde pensaremos a esta altura sobre a gravidade das angústias. Mas eu quero chamar a vossa atenção para uma que é realmente a pior. Porque não há coisa mais triste, mais angustiante, mais desesperadora do que você saber que você é uma criatura perversa, que dentro do seu interior está uma víbora que se chama sua natureza e que com ela você não pode entrar no céu. E que ela está te levando fatalmente para as profundezas do lago de fogo eterno. Será que isso não lhe angustia? A mim me angustia. Esta é a convicção do pecado, exatamente quando Deus nos mostra a realidade de um inferno aberto à frente, sem termos para onde fugir. E agora, esta é a angústia do ímpio. É a angústia de todo mundo. É a angústia de toda pessoa que nasce nesta terra e muitos deixam para sofrê-la na hora da morte física. E aqui então, no capítulo 2 de Romanos, o versículo 9, a palavra nos mostra esta angústia maligna do pecado.
Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, do judeu primeiro e também do grego.
É assim que a palavra de Deus está falando de tribulação e angústia para aqueles que fazem o mal. Ninguém irá para o inferno porque Deus manda. Cada um irá para o inferno para colher a sua semeadura. E a palavra está falando aqui, tribulação e angústia para quem faz o mal. Então, por que essa tribulação e angústia? Porque praticou o mal. É o pecado. É a natureza perversa. E vale a pena que a convicção do Espírito venha trazer a muitos corações nesta noite aqui, que não estão seguros de sua eternidade, porque estão às portas dela. No seu pecado, na sua natureza perversa, sem nenhuma condição de ser feliz na eternidade, você vai para o lago de fogo. Esta angústia é a mais profunda e ela é motivo de clamor, meus amados. Agora no Salmo 116, os versos 3 a 5, a palavra de Deus nos mostra que o salmista também se achava preso por esta corda da morte. Ele já estava laçado, ele já estava enlaçado, ele já estava destinado.
Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso.
E ele encontrou a libertação. Eu gostaria de chamar a vossa atenção para uma série que consiste o Salmo 107. O Salmo 107 tem vários ciclos de pecado, punição, angústia, clamor e libertação. E toda a história desse Salmo 107 mostra-nos que, no primeiro período, famintos, até o verso 5 dizendo, famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Mas entra o versículo 6, 107, 6.
Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações.
Uhum. Encontramos aqui, outra vez, esse ciclo seguindo, até o ponto de que o povo, sendo desprezado o conselho de Deus e a palavra de Deus, tropeçaram e caíram com trabalhos pesados e não tinham com que se livrar. E entra o versículo 13.
Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações.
E agora, nós temos aqui a palavra de Deus mostrando mais nesse mesmo salmo que eles ficaram doentes, agora aqui doença por causa de suas iniquidades, por causa de suas maldades. E então a palavra de Deus nos declara aqui no versículo 19 que eles tiveram que recorrer nessa hora de angústia.
Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações.
E o verso 20 mostrando, foram libertos dessas angústias.
Enviou-lhes a sua palavra e os sarou,
pela cura.
E os livrou do que lhes era mortal.
Pela cura milagrosa. O Senhor curou esse povo doente, que na sua angústia clamava ao Senhor. Você sabe por que não há milagres de curas hoje? Não sabe, não? Porque ninguém clama ao Senhor na sua angústia. Não faz muito tempo, nós fomos chamados aqui em Londrina para ver um caso. E chegamos lá, e um médico. Ih, ele já foi hospital, já teve um médico. E os médicos não descobrem, os médicos disseram que fizeram todos os exames e declararam que não estão conhecendo essa doença. Eu ainda pensei comigo, é aqui que Deus tem sua oportunidade. Porque todos os milagres da Bíblia, amados irmãos médicos que me ouvem aqui, nenhum deles seria curado. Nenhum deles seria curado por algum médico. todas aquelas doenças ali eram absolutamente incuráveis. Todos os que recorreram a Jesus naquelas circunstâncias não tinham esperança mais de fonte alguma. Então eu olhei para aquele caso e disse, é, aqui está a oportunidade do Senhor. E nem fiquei apavorado, nem ao mesmo tempo empolgado, mas fomos lá com uma pequena unção em nome do Senhor Jesus. E a irmã está me contando que logo no dia seguinte ela se levantou e sua bolsa trabalhando, não tem mais problema nenhum. Eu gosto que se faça isso. Você está doente? Está mal, médico. Agora, qual é o caso? É, mas não tem mais cura. Agora o negócio é inatalhável. Então clame ao Senhor na sua angústia que ele vai responder a sua oração. Os milagres estão aí ainda, atualizadíssimos. Sem problema. E agora a palavra de Deus nos mostra ainda aqui novo ciclo, é que eles estavam navegando pelo mar e veio a tempestade, como no Salmo 107, do 25 em diante, não é? E eles estavam lá no verso 27, que não podiam nem parar em pé, de tanto que o navio se agitava. Mas no 28,
então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações.
Não há dúvida, vem a bonança aí. Vem a bonança aí. Porque os marinheiros têm muito recurso nessas horas de tempestade. Mas aqui o caso já estava para apavorar marinheiros, apavorar os velhos e traquejados marinheiros. Então essa hora de clamar ao Senhor. E o Senhor não deixa sem resposta a qualquer alma angustiada. Há poucos dias fomos procurados por uma pessoa aqui, veio de fora. Passou conosco, disse, eu precisava procurar vocês, que eu precisava vir aqui. Nós ficamos assim, tanto meio suspenso, meio cismado, sabe? Você nos procurou, Eu vim aqui porque vocês, a mim parece que são as duas pessoas que não me enganaram. Nunca me enganaram. Vocês disseram que vocês não acreditavam no meu novo nascimento. Vocês me disseram que vocês não acreditavam que eu era uma regenerada. Vocês me disseram que libertação não era isso que eu estava vivendo. E eu fiquei muito zangada com vocês. Mas agora, na hora da minha angústia, eu precisava recorrer a quem me trate com sinceridade, que me trate com a realidade da minha vida. Não venha passando a mão e colocando aí os paliativos para me enganarem mais uma vez na vida. Eu precisava recorrer a vocês, porque sei que agora na minha angústia vocês saberão me ajudar a ir ao Senhor. Exatamente, é o Senhor. E ainda hoje recebemos um telefonema, não é? Dizendo, glória a Deus, as coisas estão dando certo. Ele atende mesmo na angústia. Ele é o Deus que ouve a oração de uma alma aflita, de uma alma angustiada. Quando Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, mas ainda cansado não dá. E oprimido, a palavra oprimido aqui, não dá mais para fazer. Eu sempre me lembro desse quadro, cansado, cansado. Tenho aqui um volume como este em cima da minha cabeça, e já estou cansado, já não dá mais, daqui a pouco não dá mais nem um passo, nem mais nada, então é hora de cair. Bem-aventurados aqueles que cansados caem de joelhos, sim, na presença do Senhor. E dali vem a solução. Deus certinho está revestido. Bendita a hora quando não tive mais forças e, na minha opressão, nada mais pude fazer senão cair sobre os meus joelhos e esperar aquele que socorre na hora da angústia. Eu sei que há pessoas que morrem angustiadas. Eu não quis tomar esses textos. Eu fiquei com medo deles. Aí nós temos na Bíblia. Mesmo o rei Acaz foi um desses. Eu não sei por que eu não quis anotar esses textos. Passei por eles. Fiquei arrepiado. Pois o rei Acaz, passando por angústias tremendas, não se dobrava. Não se dobrou. Não se dobrou. E a Bíblia fala muito disso. Isso aí é um negócio sério. Eu não sei se isso é ser muito homem, ser muito mulher, ou é ser louco. Não se dobrar nessas horas de angústia. E o nosso Jacó estava angustiado. Ele não foi lá fazer uma oração lá no Val de Jaboque, dizendo: Papai do céu, manda uma bençinha aqui para mim. Ele não estava com essa oraçãozinha que mamãe ensinou. Não. Essa ele tinha deixado de lado. Ele estava agora com um clamor do mais profundo da sua alma. E Deus ama a sinceridade no homem. Deus, eu agora estou no meu lugar. Mais abaixo do que isso, Senhor, eu não posso ir. Tem misericórdia de mim. Socorre-me, socorre-me. A palavra misericórdia, ela é uma palavra latina, vem de miseri, significa miserável, miserável, um estado miserável, estado deprimente, miseri. E córdia é coração ou favor, benefício, cordialidade. Então significa socorro a um miserável. A palavra é misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor. E Deus, nessa hora, não fecha o seu coração. Agora você abre a sua Bíblia e marque em Romanos 11:32.
Porque Deus a todos encerrou na desobediência.
Não, senhora, tem mais.
A fim de usar de misericórdia para com todos.
Para com todos. Esse é o ponto que eu faço questão de chamar a atenção aqui. Que Deus não salva alguns. Aqui a palavra está dizendo que todo mundo está debaixo da desobediência e para com todos a sua misericórdia se estenderá. Há quem não vá se salvar por essa misericórdia. São os corações soberbos, os corações rebeldes, os corações orgulhosos, como esse de Acaz que acabo de citar aqui, que na mais extrema angústia não se dobrou. Mas isso não significa vantagem, isso significa orgulho, soberba, endurecimento. E paga por isso. Não porque Deus determinou que vá para o inferno, mas porque se endureceram contra a misericórdia de Deus. E aqui a palavra diz: Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Eu não sei se alguém quer interpor aí na passagem da palavra de Deus as suas ideias, mas a verdade bíblica é: todos desobedientes e misericórdia a todos, sem acepção de pessoa. Porque Deus não faz acepção de pessoa. Agora, a palavra nos mostra que o Jacó então foi orar, meus amados irmãos, com duas coisas que estavam nele. A primeira, ele orou com toda a oração, não sei se os irmãos conhecem essa palavra, com toda a oração. A gente fala pelo canto da boca, né? Parece que não está falando tudo o que a gente quer falar. Mas aqui, esse texto está lá em Efésios, capítulo 6, verso 18, né? Mas com toda a oração. Com toda a oração.
Outra vez? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para que isto, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos.
A palavra sincero é com o apicultor. Como é o seu mel? Tem cera ou não tem cera? Não, é mel sem cera. Então é mel sincero. E cera não se come. É só o mel. Sincero é aquele indivíduo que está reduzido a uma oração total. Deus aqui não tem cera. Deus aqui não vai nenhuma sombra de hipocrisia. Deus aqui não há lugar para vacilar, nem para fingir, nem para disfarçar. Deus, Deus, ó Senhor. Eu estou falando isto aqui, lembrando-me das minhas angústias, quando eu podia compreender perfeitamente que eu fiquei colocado dentro do fundo de um pilão sem mais margem para sequer pulsar o coração. E agora aqui, essa oração total, sincera. E outra coisa que acontece é a oração persistente na hora da angústia, meus amados. Persistente. O Senhor disse para Jacó, eu preciso ir embora, já está amanhecendo o dia, ir embora. Ele agarrou no Senhor, porque ali é o Senhor na forma antropofórmica ou antropomórfica. Ele estava agarrado ao Senhor, dizendo, eu não te soltarei enquanto não me abençoares. Não, mas eu vou, mas eu não falto. E o Senhor ainda tentou dar uma zancada, e talvez ele se agarrasse, não falto. É a persistência. Eu só te soltarei debaixo da bênção. É agora. E na luta, diz a palavra de Deus, que o anjo deve ter dado uma chuteirada na. Assim como a gente entra no adversário por trás, né? Entra aí. É verdade que o juiz marca a falta, mas o machucado ficou. E o Jacó saiu de lá, precisando passar o hospital. Mas diz a Bíblia que parece que ele nunca sarou daquilo. Ficou mesmo velhinho, hein? Puxando aquele garrão que veio atrás. O anjo não colocou ali uma besta, colocou ali uma marca do homem que luta e agarra-se e não solta enquanto não veste. Um vilão, não é, meu amado irmão? Ou qualidade, qualidade não, defeito triste que se acha em cada um de nós, um vilão. Começa a coisa, como é, vai, não vai, é, não vai, se não vai, vamos desistir, vamos largar. Há pouco tempo, uma irmã chegou para mim e disse, pastor, o problema é esse, eu sei, você nunca alcançou o seu novo nascimento. É, mas eu tenho orado a Deus, mas como você tem orado a Deus? Com favor de responder. Não, eu orei muito a Deus pedindo novo nascimento. E agora? Não, agora eu parei. Digo, você vê com que interesse você orou, que até já largou. Você lembra-se bem que sua oração era tão frívola que até você mesmo se desanimou com ela. Você ainda não encontrou a necessidade de nascer de novo. Tenha certeza que você está indo para o inferno sem o seu novo nascimento. Não se engane com essa oração. Essa não é a oração que Deus atende. Deus atende a oração total. E ela disse que ia passar a orar dizendo, não te deixarei enquanto não me abençoares. Não é possível. E foi assim que Jacó orou. Aí o anjo do Senhor, não é o anjo nada, é o Senhor mesmo ali, resolveu renascer o Jacó. Então vamos lá. A bênção que você precisa não é propriamente de vencer uma guerra com Esaú. A bênção que você precisa é de vencer a guerra que está no seu interior. Cada um tem essa guerra no seu interior. É a mais conflitante guerra que se pode pensar. Vamos liquidar esta do seu interior, depois você vai vencer a externa. E todas as externas. E então o Senhor fez a Jacó uma pergunta. Qual é o teu nome? O Senhor sabia de, antes de Jacó nascer, qual era o nome dele. Porque Jacó precisava fazer ali uma confissão. E a confissão mais triste do mundo, a confissão mais vergonhosa, a confissão mais baixa, a confissão mais vil, a confissão mais perversa, era ele dizer para o Senhor: meu nome é Jacó. Eu sei que alguém está dizendo: e que mal vai isso? Meus amados, o Jacó, nesta hora, analisou o que significa Jacó. Eu já tenho dito a várias pessoas: você, para nascer de novo, você apenas precisa dizer: ó Deus, eu sou humano. Eu sou humana, Senhor. Ei, mas isso, o que mal tem? Você pense o que é ser humano. Você sabe o que é ser humano? Ser humano não é mais ser a imagem e semelhança de Deus. Será que isso é isso, tá certo? Quando diz lá, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, a palavra homem ali é a nossa humanidade velha, sabe? Nossa natureza humana. E então Jacó também confessou, dizendo: eu nunca passei de Jacó. E o anjo do Senhor teria dito a ele, aliás, o Senhor teria dito a ele: isso é horrivelmente mesmo ser Jacó. Agora você vai morrer nesse Jacó. E você vai ressuscitar em Israel. Você sabe o que significa a palavra Israel? Israel é aquele que prevalece na oração. Israel é aquele que luta com Deus e vence, e conquista, e alcança. Dali para frente, a palavra Israel ganhou significado. Um certo irmão uma vez me fez uma pergunta: pastor, qual a palavra mais importante da Bíblia? Eu dei uma voltinha por ali, pensando que ele se esquecesse da pergunta. Mas quando eu voltei ali, que ele trouxe mais alguma coisa para comer, ele disse: o senhor não me respondeu a pergunta. Qual é a palavra mais importante da Bíblia? Disse: eu estava pensando, irmão. E o senhor já concluiu? Eu digo: eu penso que concluí. É a palavra graça. Ele disse: não é a mais importante. Eu disse: então qual é a mais importante? Ele disse: é Israel. Mas depois eu estive fazendo uma comparação de Israel com graça, é, significa a mesma coisa. Graça é Deus dando, Israel é o homem conquistando a graça que Deus está lhe dando. É uma coisa correspondente à outra. Estão aí apoiando a mesma base ou a mesma causa. E nesse ponto, então, o Jacó recebe, meus amados, a transformação. Isso aí significa que Jacó foi ao Calvário, ali perdeu a sua natureza de Jacó, e na ressurreição, ele ganhou em Cristo Jesus a natureza de Cristo, a natureza de Israel. E esse Israel nunca mais foi Jacó. Ele nunca mais foi o mesmo. Daquele dia em diante, Jacó não era mais Jacó, era Israel. E dali ele se tornou um homem sofredor até o fim da vida. Nunca mais se leu na Bíblia que ele enganou alguma pessoa. Ele foi enganado, mas ele nunca mais enganou. E ele mesmo, quando viu Simeão e Levi destruírem uma cidade por uma causa de vingança, Jacó disse: meus filhos, eu não consinto nisso, eu não concordo com isso, eu não ponho a minha alma nisso, vamos embora daqui. Nós agora estamos sendo aqui um motivo de mau testemunho. E Jacó tratou de se mudar dali com a sua família para outro lugar. Este é um homem agora inteiramente de bem, é um instrumento nas mãos do Senhor. E é isto então que nesta hora chegamos à conclusão desta preciosa verdade da palavra. Em primeiro lugar, você precisa ter uma experiência somente com o Senhor. Somente com o Senhor. Em segundo lugar, você precisa analisar o seu verdadeiro estado, porque enquanto você não se angustiar pela sua iniquidade, pelo seu pecado, você não está em condições de alcançar a salvação. E em terceiro lugar, você deve buscar ao Senhor com absoluta decisão, porque Ele realmente responde àqueles que o buscam de todo o coração. E finalmente, a bênção dele é a tua transformação. É tirar você de uma natureza perversa e colocar em você a natureza divina. É grande a transformação, é grande a mudança. E agora, você vai se entregar ao Senhor nesta hora de oração, dizendo-lhe o seguinte: Senhor, se eu não tenho convicção da minha miséria, da minha maldade, abre os meus olhos para que eu conheça o meu verdadeiro estado. Ele abre. E Senhor, se o meu coração é frívolo, faz-me ver o estado angustiante em que me acho. E venha ao meu encontro. E me transforme totalmente, porque eu não te deixarei enquanto não me abençoares. E agora nós temos esta última passagem de Romanos, capítulo 10, versículo 13. Já há dias que vimos pregando que somos salvos numa hora de oração.
Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam.
E o outro verso?
Porque todo o que invocar o nome do Senhor será salvo.
Amém. Você notou aqui que somos salvos num ato de oração. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não foi só Jacó salvo quando orava, não. O publicano também foi salvo quando orava. Eu fui salvo quando orava. E se você analisar bem, vai descobrir que foi no momento de oração que o Senhor, em resposta, me deu a graça que você tem experimentado. E aqui eu quero terminar lembrando mais uma vez o pastor Florentino do Nascimento Novaes, lá de Vitória da Conquista agora, na Bahia. Ele disse que eu tinha ido para o Rio Grande do Norte, Pernambuco, a procurar um homem para matar. E não o encontrei. E voltando para casa, cheguei a um desastre iminente, a morte iminente, no caminhão que viajava. E quando eu vi isso, eu fiquei horrorizado. Parei esse caminhão, desci e fui lá pela estrada, era um amanhecer do dia, eu estava horrorizado. E naquele momento, ele disse uma voz, ali naquele silêncio da madrugada, falou ao meu coração, dizendo: tu andas procurando matar, mas tu podes morrer. Ele disse que esta palavra o levou a uma angústia tão grande que ele ali caiu ajoelhado, jogou o chapéu no chão e clamou dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, porque o Senhor está certo e eu sou um grande pecador errado. Tem misericórdia de mim. Ele disse: pastor, deste momento em diante, o Senhor passou a tocar na minha vida de uma maneira tão poderosa que eu hoje sou transformado. Quando lhe pregamos a morte e a ressurreição em Cristo, ele disse: foi lá, em Cristo Jesus que eu morri e em Cristo Jesus que ressuscitei. Esta minha vida está transformada porque ele teve misericórdia de mim. É exatamente assim. Agora, fora da misericórdia, ninguém pode chegar a esta salvação. E o nosso grande Jacó se tornou muito maior quando se tornou Israel. E é ele, então, o pai desta raça eleita pelo Senhor. E neste momento você vai curvar a sua cabeça e vai dirigir ao Senhor esta oração, simplesmente esta oração de Jacó. Senhor, na minha angústia eu clamo a ti e não te deixarei enquanto não me renasceres, enquanto não me fizeres uma nova criatura, com toda certeza. Clame ao Senhor, ele tem a resposta. Eu sei que a gente tem dificuldade para orar, porque o diabo não lhe deixa orar. Mas busque clamar ao Senhor, porque ele tem a resposta. E Pai, louvamos-te porque em Cristo Jesus, de Jacó, somos transformados em Israel. De ímpios, somos transformados em santos. Porque a tua misericórdia chega a nós na hora da angústia, de nossa perversidade e de nossa condenação. Graças te damos pela tua misericórdia sobre Jacó, sobre nós e sobre as multidões deste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Ele no seu reino sem fim. Deus te conceda esta fé na sua gloriosa palavra.